Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos reiniciar a nossa reunião, como estava previsto na ordem de trabalhos, agora com uma audição que vão ser duas, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que eu queria desde já agradecer a presença e agradecer também a presença dos Srs. Secretários de Estado do Ambiente, João Ataíde, e do Sr. Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Muito obrigado também. A grelha que vamos utilizar sequencialmente é uma apresentação inicial do Grupo Parlamentar Requerente, 3 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Ministro, 5 minutos, e depois uma ronda única de intervenções pelos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e uma resposta final do membro do Governo.
Duas vezes.
Mas são duas, as duas grelhas aplicam-se sequencialmente, duas vezes. E, portanto, a resposta final do Governo, 10 minutos no máximo. A primeira audição tem a ver com o requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP a propósito da barragem do Feridão e, nesse sentido, dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradeço a presença. E, Sr. Ministro, o requerimento do CDS que foi aprovado nesta comissão para ouvir o Sr. Ministro relativamente à questão da barragem de Feridão prende-se com as declarações contraditórias do Sr. Ministro e do Sr. Presidente Executivo da EDP, Dr. António Mexia, no que concerne à obrigação ou não do ressarcimento da EDP da quantia de cerca de 218 milhões de euros pela decisão do Governo da não construção da barragem de Feridão. Ou seja, Sr. Ministro, em 16 de abril de 2019, Vossa Excelência anunciou nesta comissão a decisão da não construção da barragem de Feridão, comunicando então que o Governo nada tinha de pagar à EDP em jeito de ressarcimento, e eu falo da contrapartida paga pela EDP em 2008, cerca de 218 milhões de euros, e dizia ao Sr. Ministro isso pelo facto, segundo o Sr. Ministro, de a EDP ter convergido com o Governo na não construção, pois nomeadamente tinha escrito duas cartas ao Governo manifestando o seu desinteresse nesta mesma construção. Ou seja, anunciou o Sr. Ministro que havia uma decisão do Governo, apoiada pela EDP, que implicaria o não ressarcimento desta última. Posição, aliás, posteriormente reiterada várias vezes pelo Sr. Ministro, posteriormente a 16 de abril de 2019, e também pelo Sr. Primeiro-Ministro, que afirmou que a decisão de não construção era uma decisão partilhada entre o Governo e a EDP. Ora, o Sr. Presidente Executivo da EDP, Dr. António Mexia, ouvido, creio que o mês passado, nesta mesma comissão, pôs em causa todas estas afirmações que referi do Sr. Ministro e também do Sr. Primeiro-Ministro e, nessa audição, afirmou perentoriamente que nunca a EDP tinha mostrado abertura para não ser ressarcida em caso da decisão de não construção da barragem de Feridão, acrescentando que a decisão da não construção era e é da única e exclusiva responsabilidade do Governo. Acrescentou que a EDP sempre esteve disponível para construir ou não construir com o justo ressarcimento dessa não construção. Ora, Sr. Ministro, no nosso entendimento, o que está a passar é extremamente grave. Grave não só porque o montante em causa é muito elevado, mas grave também porque estamos a assistir a um lamentável jogo de empurra responsabilidades entre o Governo, que todos queremos e assim deve ser, uma pessoa de bem, e uma das principais empresas no plano nacional, a EDP. E assim, Sr. Ministro, impõe-se que se esclareça exatamente os contornos desta questão, que tudo leva a crer, por inabilidade do Governo, acabará no foro judicial com todo o prejuízo que daí advirá. O CDS, para não haver qualquer dúvida, o CDS concorda com a não construção de Feridão, mas, Sr. Ministro, o CDS entende também, como já disse, que o Estado é uma pessoa de bem e se recebeu a contrapartida da EDP de cerca de 218 milhões para a construção de Feridão, ao tomar a decisão de não construção, deverá ressarcir a EDP, como repito, pessoa de bem que tem que ser. Recordo-lhe que a decisão da não construção é uma decisão do Governo, uma decisão que compete ao Governo. A não ser, Sr. Ministro, a não ser que as declarações do Dr. António Mexia não reflitam a situação e haja mais factos que nós todos aqui desconhecemos. E é este esclarecimento que eu lhe peço, Sr. Ministro, para um caso, como lhe referi, é de uma gravidade sem precedentes e que entendo que a Assembleia da República deve estar convenientemente por dentro deste assunto tão grave que ele é.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Álvaro Castelo Branco, a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Eu acho que este caso é de uma gravidade com precedentes, porque não há aqui nenhumas declarações contraditórias, há interesses divergentes, há posições divergentes entre duas partes e parece-me normal que assim seja. Sr. Deputado, o contrato que existe é um contrato que deixa claro que só há duas razões para que se não faça a barragem. Uma é a desistência por parte do promotor, se assim lhe posso chamar, EDP. Outra é uma decisão do Estado que, por qualquer razão, e podem ser sempre várias, decida pela não construção da dita barragem. Ora, nunca aqui foi dito por nenhum de nós, e permito-me corrigi-lo em duas coisas com todo respeito, que sabe que é muito. A primeira é que era uma decisão por acordo. A segunda é que a EDP concordou connosco. Não, nós é que concordamos com a EDP. Oh, Sr. Deputado, em julho do ano passado, a EDP escreveu uma carta a dizer coisas como esta, não é? É que houve uma enorme mudança, alteração de circunstâncias do sistema energético, que ainda hoje é mais vincada, já dela tendo a EDP falado pelos vistos em 2013, que o parque eletroprodutor renovável aumentou substancialmente e que a procura não cresceu como era esperado, que as necessidades de aumento de potência instalada de energia hidroelétrica se reduziram significativamente desde 2008, tornando, e cito, muito menos e muito menos necessária a instalação aí prevista, e mais à frente diz o aumento do parque eletroprodutor, a previsão duradoura da estagnação da procura tornam assim, e cito uma vez mais, a concretização do investimento como aproveitamento hidroelétrico do Fridão muito menos necessário e menos justificável, cita ainda o impacto ambiental considerável, uma via altamente exigente, diz que supervenientemente apareceram, isso vem do anterior governo, também foi continuado por este, encargos parafiscais e administrativos que tornam o perfil de risco de novos investimentos muito preocupante e que diz que tornam mesmo, e cito uma vez mais, um aproveitamento desta magnitude discutível. Passado dois meses, volta a dizer, o aproveitamento hidroelétrico representa apenas 0,6%, existem atualmente alternativas mais competitivas em que se consegue a mesma produção com menor investimento, conclui até que apenas com um quarto do investimento, com a tecnologia solar e com menos impactos ambientais, se consegue obter a mesma capacidade de produção elétrica. E isto parece-me evidente que há um desinteresse claríssimo da EDP em fazer a barragem. Aliás, nós fizemos, a partir daqui, uma estimativa do valor atualizado líquido, utilizando elementos que estão no processo e que a ERC também tem, e o vale deste projeto é hoje entre muito negativo e extraordinariamente negativo, entre cerca de menos 200 milhões de euros, e menos 600 milhões de euros. Ou seja, de facto, não há interesse para nós, é claro, por parte da EDP em fazer este projeto. E aliás, daquilo que eu também li e ouvi dito pelo Presidente da EDP, atenção, que eu não acuso ninguém de estar aqui de má fé, nem nada que se pareça. Não vejo nenhuma razão para que a EDP não defenda os seus interesses, da mesma forma que nós defendemos aqueles que são interesses de todos nós, e folgo por ouvir o deputado Álvaro Castelo Branco, se calhar já o tinha dito, mas olha, eu não tinha ouvido, peço perdão, mas gostei muito de ouvir hoje, a dizer que também concorda que não se construa a barragem. Muito bem, eu confesso que certamente a falha era minha, mas não tinha ainda ouvido dizer. Em face de tudo isto, parece-me evidente o desinteresse da EDP na construção da barragem. Porquê é que nós não tomamos esta decisão há mais tempo, de acompanhar esses interesses? Porque não tínhamos o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima. Estes 0,6%, como diz a EDP, não vou questionar o número, serão 0,6, também é mais 0,2, menos 0,2%, não são propriamente uma percentagem irrelevante, no sentido em que sabemos que nós vamos atingir a neutralidade carbónica com projetos desta monta e até mais pequenos do que este, e por isso esperámos pela conclusão do PNEC. E de facto o PNEC, repito uma palavra que já aqui disse, diz ser indiferente à construção da barragem do Fridão. Também não diz que ela não deve ser feita, diz que ser indiferente à construção da barragem do Fridão. Quer se faça, quer se não faça, Portugal, se fizer tudo o resto que se propõe fazer, irá atingir os seus objetivos. Ora, em face de tudo isto, aquilo que nós fizemos foi acompanhar a decisão da EDP do desinteresse, não é? E dissemos que, de facto, não temos nada contra vossas excelências não fazerem a barragem, e eu não consigo, destas frases que aqui estão, interpretar coisa diferente do que elas mesmas parecem querer dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora passar à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o número parlamentar do PSD e o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem repetido ao longo destes tempos sistematicamente duas coisas. A primeira é que foi a própria EDP que, por duas vezes, escreveu ao Executivo manifestando o desinteresse na construção da barragem de Fridão e, dado que essa manifestação de desinteresse partiu da EDP, não haveria ou não há qualquer razão para se restituir a verba que foi entregue há uns anos atrás ao Estado, ou seja, os tais 218 milhões de euros, que é disso que estamos aqui a tratar. Há, porém, aqui factos que merecem ser chamados à colação nessa discussão e para as quais, naturalmente, eu peço o comentário do Sr. Ministro. O primeiro facto é que foi o próprio Governo quem, em 2016, na sequência da aprovação do programa do Governo, decidiu adiar o início da construção do aproveitamento hidroelétrico do Fridão, pelas razões que agora acabou de explicar, presumo eu. Segundo facto, e este bem mais importante, é que no mesmo dia, ou seja, no dia 16 de abril, em que o Sr. Ministro, nesta mesma comissão parlamentar, anunciou que o cancelamento da construção da barragem era da exclusiva responsabilidade da EDP, nesse mesmo dia, o Sr. Primeiro-Ministro disse algo que não é completamente compatível com aquilo que o Sr. Ministro do Ambiente nos disse. Porque disse o Sr. Primeiro-Ministro que o cancelamento foi uma decisão partilhada, pois o Governo e a EDP estavam de acordo quanto à desnecessidade da construção da mesma. Ou seja, não foi, pois visto, uma decisão unilateral da EDP, mas uma decisão conjunta, partilhada. Terceiro facto. Nós também lemos, Sr. Ministro, as duas missivas dirigidas pela EDP ao Governo, ou seja, a de 13 de julho, que já fez referência, e a de 29 de setembro de 2018. Mas, Sr. Ministro, manda a verdade que se diga que em nenhuma das duas missivas que eu aqui tenho na minha posse e que todos nós possuímos, em nenhuma delas a EDP admite expressamente, eu insisto nesta expressão, admite expressamente a hipótese de não construir a barragem sem a devolução do investimento, ou seja, sem a devolução dos 218 milhões de euros. Não consta em nenhuma das duas missivas. Mas em diversos momentos, quarto facto, em diversos momentos a EDP foi afirmando que queria respeitar o contrato. Admitindo a possibilidade, portanto, de chegar a um acordo com o Governo. Quinto facto. No documento, e acho que nós atribuímos alguma importância, ou atribuímos uma importância a este documento, no documento que consubstancia a revisão do Programa Nacional de Barragens, datado de 2016, no capítulo dedicado aos aspectos jurídicos, o Governo, tendo por base o parecer emitido pela CESUR, ou pelo Centro de Estudos Jurídicos da Universidade do Minho, parecer este foi elaborado a pedido do próprio Executivo, conclui, vou terminar, Sra. Presidente, conclui que só existem três saídas possíveis para esta barragem. Uma revogação unilateral do contrato por iniciativa do Estado, uma cessação por mútuo acordo ou a suspensão, adiamento, que vai acontecer. Ou seja, Sr. Ministro, a decisão do cancelamento, segundo este parecer pedido pelo próprio Estado, só pode partir do Estado ou por mútuo acordo, que não foi nenhum dos casos que aquelas que constam ou que se pode extrair das duas missivas da EDP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, queria reafirmar a posição que o Bloco de Esquerda tem tido sobre esta matéria, que considera que a barragem do Fridão é injustificada em termos energéticos, que constitui um risco em termos de segurança para as populações de Amarante e para as populações, portanto, ribeirinhas ao longo do rio. E para além disso, é uma barragem que, como todas as outras, deve ser avaliada a sua execuibilidade, tendo em conta que tudo aquilo que neste momento se debate é evitar a artificialização dos cursos de água, pelas consequências que tem em termos ambientais e ecológicos, mas também tendo em conta que a perspectiva que há relativamente às alterações climáticas seja a da escassez de água e, portanto, estar a querer fazer uma barragem para reter água quando ela é cada vez mais escassa não fará grande sentido. Tendo em conta todas estas matérias, o Bloco de Esquerda tem vindo sempre a defender que a barragem do Fridão não devia ser levada a cabo. Tomou posição clara sobre essa matéria e, portanto, congratulou-se com as declarações que o Sr. Ministro fez relativamente a esta questão, que é, de facto, tendo em conta também a posição manifestada pela EDP de que não teria interesse na barragem do Fridão, que tomar uma decisão sobre a sua não construção. E, portanto, nesse sentido, julgo que o Sr. Ministro, neste ponto de vista, está a defender o interesse público, está a defender a população de Amarante e está a ter uma posição consequente com a defesa do ambiente e de todos os pressupostos que já aqui referi relativamente à necessidade de não construção desta barragem. Queria referir que é natural que a EDP, que defende interesses privados, procure encontrar um caminho que é da obtenção de alguns dividendos em função do anúncio feito pelo Governo sobre a barragem, sobre a não construção da barragem do Fridão. O Sr. Ministro diz que acha legítimo a defesa dessa posição. O que nós consideramos é que poderá ser legítimo, mas não defende, de facto, o interesse público. Não está de acordo com o interesse público. E, portanto, o que nos compete a nós, ao Governo e à Assembleia da República, no nosso ponto de vista, é, de facto, defender que a barragem não deve ser construída e que a EDP não deve ter direito à devolução dos tais 200 e qualquer coisa milhões de euros que alega ter adiantado. Nesse sentido, a pergunta que queria...
Já terminou o tempo.
Vou já terminar de fazer a pergunta. A pergunta que queria deixar ao Sr. Ministro é o seguinte: que medidas, que diligências é que o Governo já fez no sentido de chegar a um acordo com a EDP sobre esta matéria que consubstancie a não construção da barragem do Fridão e que clarifique também a posição do Governo, que em princípio deverá ter um entendimento com a EDP, relativamente à não devolução destas verbas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua explicação inicial. Sr. Ministro, não está em questão aqui a discussão da construção ou não construção. Essa decisão está tomada e, como já lhe disse, do nosso ponto de vista, bem. E não é isso que está aqui a discutir. O Sr. Ministro leu partes penso que são duas cartas que a EDP lhe terá endereçado, dizendo todos os problemas que antevia na construção da barragem. Sr. Ministro, mas isso pode-lhe criar a convicção de que a EDP não teria interesse, mas juridicamente, seguramente que não é uma declaração de intenção de não construção. E mais do que isso, Sr. Ministro, estas duas cartas que referiu o Sr. Ministro foram em julho de 2018, referiu na sua intervenção, e tanto quanto eu sei, foi afirmado pelo Dr. António Mexia e foi projetada essa carta na parede quando da audição, em setembro de 2018, ou seja, 2 meses depois das cartas que o Sr. Ministro refere, a EDP fez uma comunicação formal, por escrito ao Governo, em que abriu, na sequência de todo este processo, 3 hipóteses. E as 3 hipóteses que abriam eram todas as que eram possíveis. Era uma, construção da barragem; segundo, uma construção menor, ou seja, requalificando todo esse projeto, mas com uma construção com menor dimensão; e, por último, a não construção com ressarcimento. E eu volto a repetir, Sr. Ministro, com ressarcimento, dizia a EDP em setembro de 2018 ao Governo na comunicação formal que fez ao Governo e, portanto, não se compreende muito que o Governo entenda que anteriormente essa carta possa ser uma declaração de intenção de não construção da barragem. Pode ter criado, como digo, a convicção, seguramente que não é uma declaração de não intenção. O Sr. Ministro, eu volto à questão, o Sr. Deputado Pedro Soares antes de mim discorda, acha que é defender o interesse público, eu acho que defender o interesse público é, obviamente, não construir a barragem, mas obviamente que o Estado seja uma pessoa de bem, e se a EDP entregou esse dinheiro ao Estado em 2008, esse mesmo dinheiro terá que ser devolvido à EDP quando não há construção, isso é que é o interesse público. O interesse público não é meramente a arrecadação de receitas para o Estado, é muito mais do que isso, e parece-me que será a Justiça que, se for o caso, eu... não sei se será, pois, mas neste caso os privados têm os seus direitos que nós temos também que acautelar como pessoa de bem que somos e, portanto, parece-me que se não houver mais nenhuma razão, eu não conheço mais nenhuma razão que justifique o não ressarcimento da EDP, parece-me que terá que ser esse o caminho, acredito que possa ser negociado esse valor, não sei, não estou no Governo, mas nesse sentido eu vou, com a permissão do Sr. Deputado Pedro Soares, repetir a pergunta que ele fez, porque é da maior importância, é que diligências pensa ao Governo a tomar relativamente a este caso, no sentido de, sentando-se com a EDP, conseguir chegar a um final que será aquele que todos, e para o bem do interesse público, desejamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os demais membros do Governo. Aquilo que nós observamos em todo este processo da barragem do Fridão é que o desenrolar deste processo, as várias etapas, tem sempre criado uma situação que nos parece beneficiar a EDP em relação a todo este processo. E há aqui uma questão que não pode deixar de ser colocada em cima da mesa e que ainda não foi aqui colocada, e nós perguntámos ao Sr. António Mexia e não nos deu uma resposta satisfatória, que é, estando a concessão pública decidida e entregue à EDP desde 2008, por que razões é que a construção da barragem não se iniciou mais cedo? Porque a EDP, na resposta a esta pergunta, disse que houve uns pedidos de adiamento mais tarde, portanto, a partir de 2013, ao que parece, mas o que é facto é que estamos a falar de uma concessão que está desde 2008, e o que é que explica que entre 2008 e 2018, 2019, em 10 anos, a EDP não tenha começado a obra, e sobretudo, perante esse atraso ou esse incumprimento de uma concessão que estava atribuída, porque é que nenhum governo interveio no sentido de, enfim, de colocar este incumprimento que a EDP estava a ter face a uma concessão que havia. Portanto, passam 10 anos, a EDP, ao que parece, perde o interesse na obra porque não a vai fazendo e parece que nenhum governo toma uma atitude de questionar a EDP de porque é que não está a cumprir com a concessão e, portanto, nesse sentido, retirando-lhe a concessão sem qualquer tipo de devolução, porque este argumentário que a EDP tem vindo a trazer e que, aliás, foi aqui de alguma forma assumido tanto por PSD como pelo CDS, é a ideia de que não vamos construir, mas queremos receber de volta o sinal, digamos assim, a garantia que na altura foi dada. Ora, nós, quando fazemos um contrato de compra e venda, quando damos um sinal, depois desistimos do negócio, o sinal já está entregue, não há devolução do sinal se foi a própria entidade que não quer fazer a obra. E, portanto, passaram 10 anos, a EDP não tomou nenhuma iniciativa no sentido de avançar com a obra, porque é que nenhum governo interveio no sentido de dizer que que estavam em incumprimento e que, portanto, não seria retirada essa concessão. Relativamente a este processo judicial que muito possivelmente irá acontecer entre o Estado e a EDP, aquilo que pode resultar, no final disto tudo, é a entrega à EDP dos 218 milhões de euros, o que acabará por compensar de alguma forma a EDP daquilo que é os custos de regularização dos QMEC que foram definidos pela ERSE por mais de 268 milhões. E isto também não deixa de ser preocupante e nesse sentido também queríamos questionar o Sr. Ministro, relativamente a que medidas é que estão a ser tomadas para garantir que este valor não é entregue à EDP e que não há aqui, de alguma forma, uma compensação à EDP pela regularização dos QMEC e que é isso que nos preocupa e que, aliás, depois terá consequências para todos os consumidores. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, de novo, a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões colocadas. Tem 10 minutos, se necessitar deles.
Sr. Deputado, muito obrigado a todos os senhores deputados que intervieram e às senhoras deputadas que não intervieram e aos senhores deputados que também não intervieram. Vamos lá vir. 2 anos deste atraso são da responsabilidade deste Governo e até, se quiserem, deste Ministério, porque, como disse bem o deputado Jorge Paulo Oliveira, é absolutamente objetivo, não tem discussão, no compromisso eleitoral com os outros partidos, neste caso com os Verdes, e quase que juro com o Bloco de Esquerda, mas enfim, não consigo jurar, com o Partido Ecologista dos Verdes, é verdade, estava a revisão do Plano Nacional de Barragens. Da revisão do Plano Nacional de Barragens, ficou claro que algumas teriam que avançar, o Altâmega, outras não deveriam fazer-se, Girabolhos e Alvito, aliás, Alvito já vinha muito apontado não se fazer pelo anterior Governo, e Fridão não tínhamos elementos para poder avaliar, por isso foi feita uma suspensão. Foi feita uma suspensão durante 2 anos, suspensão essa que esperaria os dados do PNEC para saber se fazia falta ou não fazia falta. Foi isto que foi tomado, é público, e portanto a EDP foi aqui muito normal ao concordar com esta decisão de adiamento, e portanto eu desses dois anos sei falar, não é? Foram 2 anos em que de facto a suspensão foi ditada por esta razão. E parece muito claro que, ainda que juridicamente pudesse, não sei se podia, continuar a ser prolongado no tempo esta decisão, havendo estas cartas da EDP, pareceu-nos certo que este era o momento para, de facto, matar a questão. Também porque, confesso, que quando foi feito este adiamento de 2 anos, havia sempre uma coisa que me incomodou muito, não consigo dizer de outra forma, e para a qual eu não tinha solução, e acho que ninguém a teria, enfim, não sei. Que é o facto de, numa parcela expressiva dos territórios de Sorico, de Mondim, sobretudo, mas também de outros concelhos, um bocadinho de Amarante, a novela estar parada, não é? Porque numa mancha muito grande, os planos diretores municipais estavam suspensos. E isso não se pode manter eternamente. Não se pode manter eternamente. Já leiam vários anos, e nós próprios, com a nossa decisão, tendo consciência do aborrecimento que isso iria provocar, de facto, prolongamos, ou provocamos, este impasse durante mais 2 anos, no que a utilização daquele espaço deve... Era o espaço de fundo da própria Albufeira, da putativa Albufeira, que resultasse da construção da barragem de Fridão. Vamos lá ver. Eu, quando anunciei aqui a concordância com a decisão da EDP de não fazer, disse de forma muito clara que não tinha nenhum acordo com a EDP. Se bem se recordam, disse-o dessa forma. Aliás, tive muito gosto em dizê-lo nesta casa, como muitas outras decisões foram ditas e tornadas públicas nesta mesma casa. De facto, não tínhamos. A questão é que, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, as 3 hipóteses que existem em dezembro de 2018 não são hipóteses que estejam no contrato. Aliás, parte da carta que eu li, uma era de julho de 2018, outra era de setembro de 2018. Já era essa segunda carta. Porque aquilo que o contrato diz, e com todo o respeito também ao contrário do estudo citado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, é muito simples. É, ou a EDP desiste e seja ou não feliz a comparação com o contrato de promessa da habitação, não deixa de se fazer perceber bem para o comum dos cidadãos, não é? É, se desiste de fazer, perde. Não é um sinal, mas o valor que pagou quando arrematou este lote. Quando é o Estado a tomar a decisão de não fazer, tem naturalmente que ressarcir a própria EDP. E para nós é de facto muito claro que a EDP não quer fazer esta barragem. Para nós é muito claro que esta barragem é de facto um péssimo negócio para quem a quisesse vir a fazer, e é por isso que a EDP não quer fazer. Essa conta está feita do nosso lado, com critérios que são critérios razoavelmente conhecidos, e o valor atualizado líquido é de facto um péssimo negócio. E por isso, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, não me peça, nem peça ao Governo, em representação do Estado, que entregue 218 milhões de euros, a que sabemos que, se fizer a barragem, perde até muito mais do que isso. A conta é essa. E a partir do momento em que a conta é essa, nós, de facto, temos a fortíssima convicção, não podendo, obviamente, nunca antecipar aquilo que é uma decisão judicial sobre esta matéria, a fortíssima convicção que, para o Estado, esta é a melhor decisão. E para a EDP, esta também é a melhor decisão. porque decisão diferente desta fazia com que, de facto, a EDP tivesse um prejuízo muitíssimo maior do que esta perda de capital, que eventualmente já é capital afundado por parte da empresa, mas, enfim, sobre isso não saberei, naturalmente, adiantar muito mais. Sr. Deputado Pedro Soares, que medidas em prol do acordo? Oh, Sr. Deputado, é difícil no sentido de que isto é uma dummy variable, não é? Ou é zero ou é um. Ou é zero ou é um. Para nós é muito claro, para nós é muito claro que nada há a ser restituído. A EDP tem, não posso deixar de outra forma, naturalmente opinião diversa, e também mentiria se dissesse que alguma vez a tinha escondido. Não, não. Agora, eu parece muito evidente que só em sede agora da mediação certa de um tribunal arbitral é que essa questão pode mesmo ser dirimida, com a certeza de que nós levaremos para cima da mesa todos os argumentos jurídicos e todos os argumentos económico-financeiros. E estes segundos não podem ser nunca despicientes no cálculo, vou dizer assim, de uma indemnização. Porque torna-se muito evidente, e é aí que nós temos, de facto, certezas fundadas, de que ninguém, empresa nenhuma, se quer meter a fazer um negócio cujo resultado final é aquele que nós sabemos que é, e é, de facto, um péssimo negócio com um enorme prejuízo económico-financeiro para quem o faz, sem estar aqui sequer a contabilizar aquilo que seriam os custos ambientais resultantes da construção desta barragem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E chegamos assim ao fim da primeira audição. Passamos então à segunda audição, que tem por base um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre filtros de partículas nos veículos automóveis. E dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira para fazer a apresentação do requerimento. Faça favor. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como é do conhecimento de Vossa Excelência e do Governo e todos nós, desde 2000, pelo menos desde 2009, que é obrigatório que os automóveis a gasóleo circularem com o chamado filtro de partículas. E porquê? Porque estas partículas, se não forem filtradas, uma vez inaladas por seres humanos, causam problemas respiratórios. Ora, sucede que, sobretudo nos últimos tempos, têm aparecido diversas notícias de que a remoção deste equipamento é feito com uma grande frequência por parte dos proprietários deste tipo de veículos e, sobretudo, esta remoção é feita por duas ordens de razões. A primeira é que é mais barato remover este equipamento do que o substituir. E, em segundo lugar, porque parece estar tão bem associada a esta remoção, parece, eu insisto nesta expressão, parece estar a remoção, de que há uma poupança de combustível nas viaturas que não possuem este equipamento. E por isso daí a razão de ser também de um segundo fator para que essa remoção ocorra com grande frequência. A Zero, uma associação ambientalista, recentemente emitiu um comunicado a propósito desta matéria e que dá conta da existência de diversas oficinas que publicitam inclusivamente este serviço na internet e que o farão, não sei se com verdade ou não, de uma forma impune, esta é a expressão é da Zero, mas também dá conta de que os centros de inspeção atualmente não estão em condições de avaliar da ilegalidade destes carros sempre que os mesmos são submetidos para efeitos de inspeção. E porquê? Porque os mesmos não estarão ainda equipados com os instrumentos necessários para fazer uma medição. Ou seja, a medição estará a ser feita exatamente como era há 20 anos esta parte. Isto são afirmações, como eu repito, da Associação Zero. E por isso, o requerimento que foi aprovado por esta comissão para a vinda do Sr. Ministro é exatamente saber da parte do Governo aquilo que já foi feito, aquilo que está a ser feito e aquilo que eventualmente pretende ainda vir a fazer, de forma a obviar a este problema que acho que todos concordaremos que certamente é um problema grave e é um problema grave quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado pelas questões que coloca, pelo requerimento que fizeram e que o senhor aqui trouxe, porque me obrigou a estudar no sentido em que isto é uma matéria que não está sob tutela do nosso Ministério. Eu explico. Sim, a qualidade do ar está connosco. E por isso também Portugal é agora o único primeiro país do mundo com um dia nacional do ar, e temos a campanha que temos da rua, com tantos distintos embaixadores dessa mesma campanha, mas de facto quem faz esta fiscalização é o IMT, e o IMT nesta sua parcela não é tutelado pelo nosso Ministério. E face às questões que coloca, naturalmente fui estudar. E o que é que eu aprendi? Vindo de quem tutela, de facto, o IMT? Que o IMT já aprovou um novo quadro de classificação de deficiências das inspeções técnicas dos automóveis, que se focam nesta matéria, mas, como dizia bem, num quadro que vem desde há 20 anos, não é só nesta matéria que se focam essas mesmas deficiências. E que a referida regulamentação entrará em vigor já em dezembro deste ano, com as adaptações necessárias para a aplicação nos centros de inspeções. Que boa parte destas deficiências detectadas tem como objetivo exatamente a proteção ambiental. E há um capítulo específico neste novo regulamento a ser imposto aos centros de inspeção, que se refere às emissões poluentes, nomeadamente às emissões dos gases de escape dos veículos a motor, que contempla critérios de aprovação mais restritivos relativamente ao quadro atualmente em vigor, e que visam um controlo mais rigoroso do funcionamento dos sistemas de antipoluição. É verdade, Sr. Deputado, é rigorosamente verdade tudo aquilo que diz. Aliás, disse-o sem adjetivos e muito lhe agradeço. O quadro é de há 20 anos. As exigências evoluíram. As exigências da sociedade, as exigências da regulamentação evoluíram. E, portanto, este é o tempo, e se calhar o Sr. Deputado pode ter dito, mas também já pode ter sido o tempo, não vou discordar de si, para fazer essas mesmas adaptações. Elas tiveram um trabalho técnico rigoroso, liderado pelo IMT, e em dezembro já próximo, estas novas exigências, nomeadamente os centros de inspeção, terem os mecanismos necessários para poder perceber quais são as emissões de cada tubo de escape, estarão ao dispor desses mesmos centros de inspeção e, consequentemente, do comum da sociedade que os vai utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora aos grupos parlamentares e dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Praticamente o Sr. Ministro já respondeu na medida possível àquilo que... Muito bem. Não, eu presumo que quando o Sr. Ministro faz referência à existência de um novo quadro jurídico, eu presumo que esteja a falar do decreto, foi o 144/2017, de 29 de novembro, que é exatamente... Muito bem. Eu presumo que seja este, que é exatamente a legislação que o Governo aprovou, portanto, no entretanto, e que acabou por atualizar, enfim, os limites máximos a aplicar nas inspeções técnicas a este tipo de viaturas. A questão que se tinha colocado é que, de acordo com o setor, a falta de regulamentação, pois específica deste decreto-lei, é que tem impedido que os mesmos, que depois a contagem das emissões destes carros quando os mesmos são sujeitos às inspeções não tenha sido possível. E, portanto, partindo do pressuposto que é este o decreto-lei que estamos a falar, partindo do pressuposto, naturalmente, que o Sr. Ministro nos diz que esta regulamentação estará concluída ou fará com que, a partir, pelo menos, de finais de dezembro, esta matéria esteja acautelada, eu não tenho muitas perguntas para lhe fazer, apenas lhe deixar então qual era a opinião também expressa pelo Sr. Presidente da ANSI, a ANSI que é a Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel, e que dizia numa recente entrevista que a remoção de filtros de partículas nos veículos a gasóleo, e agora estou a citar, é um problema gravíssimo,
que podia ser resolvido com a introdução das inspeções via OBD. A via OBD é uma, qualquer coisa como um diagnóstico eletrónico, qualquer coisa como on-board diagnosis. O senhor cabo é um sistema que permite, quase como nós ligamos uma pen ou uma extensão ao nosso portátil, é a mesma coisa que se faz relativamente ao carro. E dizia eu, portanto, que era um problema que podia ser resolvido com a introdução das inspeções via OBD e que tinha vindo a fazer algumas iniciativas técnicas e chamada a atenção para esta necessidade, mas que, e que estavam atualmente a medir as emissões da mesma forma que eram medidos há 20 anos. A ânsia tem vindo a sensibilizar o IMT e os poderes políticos centralizando-se nas questões ambientais. As inspeções têm que começar a trabalhar rapidamente esta questão ambiental através das inspeções intercalares que temos defendido ou através de outras medidas. Bom, eu não sei se aquilo que o Governo está agora a regulamentar é a introdução do tal equipamento diagnóstico eletrónico via on-board diagnose, se é as inspeções intercalares, mas não sendo o Sr. Ministro tutelar desta área, naturalmente eu não vou lhe exigir que me forneça as respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira, para intervir a Sra. Deputada Maria Manuel Rola do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, é um bocadinho inglório estar a fazer uma intervenção e perguntas que não vão poder ter resposta. Não obstante, e estamos aqui esta tarde para isso, e vou dar o meu comentário e fazer algumas perguntas, podem não vir a ser respondidas, mas poderão vir a ser transmitidas, tal como nos foi transmitido aqui a resposta a uma pergunta que também poderia ter sido feita por escrito. Foi referida este novo regulamento e quadro de fiscalização aos centros de inspeção. Também o deputado João Paulo Oliveira questionou sobre que regulamento é que estamos a falar e de que forma é que ele vai, de facto, conseguir que furtar em escala para uma necessidade ambiental e que é ambiental e que acho que nos deve preocupar e também a nível ambiental questionar sobre a possibilidade da existência deste tipo de serviços, de que forma é que ambientalmente este regulamento está a ser alterado e previsto. E depois também a possibilidade destas oficinas oferecerem este serviço, que a mim parece-me que é que não é permitido, não é? Que deveria ser alvo de fiscalização ambiental, não é? Por causa das questões das partículas que têm que ver não só com saúde pública, mas também com qualidade do ar ambiente e de que forma é que o Sr. Ministro pensa articular estas matérias com o Ministério que tutela esta questão, que me parece que também deve ser vista da parte ambiental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, ainda indo a matérias relativas à barragem do Fridão, parece-me ter... Já foi, mas eu ainda assim queria colocar uma questão, porque pareceu-me ouvir, é só para confirmar uma questão. O Sr. Ministro falou que na possibilidade de haver uma negociação de indemnização à EDP de forma arbitral, foi mesmo isso que disse, é que é importante perceber. E não respondeu à minha pergunta, qual é a perspectiva do Governo relativamente a este atraso de 10 anos? Portanto, temos 10 anos em que a EDP não tomou nenhuma iniciativa para construir a barragem. Passaram 10 anos, a culpa é de quem? É da EDP? É dos vários governos? Se a culpa é da EDP, porque é que nenhum governo tomou uma iniciativa de pôr em causa aquele contrato, o cumprimento daquele contrato, para pôr em causa a concessão à EDP? É essa a pergunta que nós fizemos e que não vimos ainda plenamente respondida. Relativamente às questões dos filtros de partículas, esta é uma questão de grande relevância do ponto de vista ambiental. Estamos a falar de uma matéria de poluição, não é? Estas partículas, além do óxido de azoto, são produzidas no motor e são prejudiciais à saúde humana. E um dos meios para evitar a expulsão dessas partículas é os filtros. O problema que se tem verificado é que há uma grande impunidade facilidade para quem retira ilegalmente esses filtros de partículas. E, portanto, não sendo uma matéria, ao que parece, tutelada pelo Sr. Ministro, apenas transmitir a posição do PCP de que deve ser feita uma maior fiscalização da remoção ilegal destes filtros de partículas e também dar-se uma capacidade aos centros de inspeção automóvel e garantir-se essa capacidade para que possam fiscalizar a existência desses filtros, não só a existência das partículas, mas se os filtros estão lá ou não no motor. E, portanto, nesse aspecto, só transmitir essa posição do PCP ao Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não há mais nenhuma intervenção prevista, portanto, dá a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a história é assim. A minha última intervenção aqui é numa matéria que eu não tutelo e da qual tenho um conhecimento técnico, enfim, e acho que reconhecerão que eu sou dos que se esforça. Sou muito engenheiro, sou muito mais engenheiro do que ministro das respostas, mas aqui tenho mesmo dificuldade em ser engenheiro nas respostas. Vamos lá ver. Sim, estamos a regulamentar o Decreto-Lei 144/2017. Sim. Não sei, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quais são os métodos que estamos a utilizar, com a certeza de que serão os tecnologicamente mais desenvolvidos. E se Vossa Excelência, que sabe disto, me diz que é esse método que referiu, de inspeção quase que indireta, não é? Será certamente esse, se esse for de facto o state of the art do ponto de vista das metodologias utilizadas. Deputada Maria Manuel Rola, claro que tem que haver aqui uma avaliação conjunta de todas estas matérias dentro daquilo que é a Estratégia Nacional para o Ar que este Governo aprovou e daquilo que está a ser feito nesse mesmo domínio. Porque não temos a mais pequena dúvida da relevância que tem para a qualidade do ar, mais ainda quando pode estar a falar do número elevado de veículos, não temos a mais pequena dúvida do impacto que pode ter na saúde pública, ainda que por via indireta, a inexistência destes centros, destes filtros de partículas devidamente instalados. Senhor Deputado Duarte Alves, peço desculpa, Senhor Deputado Duarte Alves, não está a haver nenhuma negociação com a EDP, não está a haver nenhuma negociação com a EDP, rigorosamente nenhuma. Tem havido umas cartas para lá, umas cartas para cá, assim, para o redondo, não é? E aquilo que de facto pensamos é que provavelmente isto irá ter uma disputa e é no contexto dessa disputa que o Estado fará valer aqueles que são os seus interesses e aqueles que continua a ter uma fortíssima convicção são os desinteresses da outra parte. Não adiantarei muito mais porque acho que com todos os pedidos dos deputados imagino que haja coisas que devem ser carreadas para o processo a seu tempo. Sr. Deputado, as razões do adiamento da barragem eu só sei, eu respondi para aquelas que conheço. De facto, 2 anos são também da minha responsabilidade. É um facto. Entre 2016 e 2018 são também, não tenho como negá-lo, é público, da minha responsabilidade. Como não sabíamos, do ponto de vista da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, se era ou não necessária a barragem do Fridão, sentimos que era esta a melhor opção, era fazer esta suspensão. Dos anos anteriores a esse, todas essas matérias serão, na altura certa e no fórum próprio, colocados, porque é óbvio e parece absolutamente natural tirar esta conclusão. É que se a EDP tinha de facto interesse a fazer a barragem, teve muito tempo para o poder fazer e se há coisa que não fez foi essa mesma barragem do Fridão. Concluo agora sim, despedindo-me, dá-me licença, Sr. Presidente. Concluo agora sim despedindo-me de todas e de todos. Sei que também interpreto, ou julgo poder interpretar, aquilo que o João Ataído, o João Galamba e com eles José Mendes, o Carlos Martins, a Célia Ramos, sentem ao longo desta legislatura. Agradecendo muito a forma como sempre aqui fomos chamados e a forma tão objetiva com que as questões nos foram colocadas, esforçamos-nos sempre também para responder da maneira mais objetiva possível e tentando também introduzir aqui alguns elementos de humor, do qual fui acompanhado por muitos de vós, e eu não posso deixar aqui de dirigir uma palavra particular ao Álvaro Castelo Branco, foi quem mais puxou pela língua, desse ponto de vista, do ponto de vista das questões práticas e objetivas, foi nesse aspecto, foi ele como todos os outros, mas ele talvez precisava conhecer há mais tempo, foi de facto quem mais puxou pela língua e me permitiu ter aqui também alguns momentos de boa disposição que espero que tenham partilhado. Para nós foi um gosto muito grande, a legislatura está a chegar ao fim, há até quem vá ter férias, os senhores deputados, há quem não as vá ter, porque são deste lado, mas não é essa a razão para não desejarmos a todos umas ótimas férias, há aqueles que voltarão na próxima legislatura, a melhor das sortes, e há aqueles que não voltarão na próxima legislatura, uma sorte ainda melhor do que para aqueles que voltam, está bem? Muito obrigado, era isso que queríamos dizer.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de também fazer as despedidas, só referir que temos reunião de comissão no próximo dia 17, não está amanhã, às 14 horas, com apreciação de apreciações parlamentares, e portanto vai estar presente o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, e que, portanto, o eventual projeto de resolução de sessão de vigência deve dar entrada até sexta-feira, antes das votações do plenário, e eventuais propostas de alteração têm que ser entregues até o final do debate de amanhã. E resta-me concluir desejando também as maiores felicidades ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, e agradecer toda a colaboração que tiveram com esta Comissão, não só quando cá vieram, mas também quando foram solicitados sempre, que corresponderam no essencial, e foi um gosto enorme ter trabalhado durante esta legislatura com o Sr. Ministro do Ambiente e com os Srs. Secretários de Estado. Acho que interpreto bem o sentimento da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado.